na próxima reunião da Comissão, que terá lugar no próximo dia 9 de outubro, portanto, para a semana. Dois a oito dias, não é? Exatamente, dois a oito dias. Às 14 horas, e que terá uma primeira parte, que será a audição ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do Sr. Secretário de Estado da Habitação, que ainda não estão confirmados. A Secretária de Estado já está confirmado, o Presidente da Câmara não está confirmado. Entretanto, eu sei que eles tentaram contactar connosco do Gabinete da Câmara, portanto deve ser para alguma coisa relacionada com isto. Vamos aguardar, mas seja como for, mesmo que não venha à Câmara ou não venha o Sr. Presidente da Câmara, faremos sempre a audição com o Sr. Secretário de Estado. Se por acaso não tivermos a audição com o Presidente da Câmara, passamos a ordem de trabalhos toda para as 14 horas, começamos com a ordem de trabalhos até chegar às 15h30 à audição. A proposta de grelha é a proposta simplificada, portanto, com uma primeira intervenção do grupo requerente, que é o Bloco de Esquerda. Esta audição é relativa àquela questão do direito de preferência, da fidelidade, dos despejos, etc. Depois uma intervenção inicial da entidade requerida, 5 minutos. Depois 5 minutos para cada grupo parlamentar e a resposta dos nossos convidados.
5 minutos?
Sim, mais ou menos. O conjunto das... Sim, são separadas. Sim, por isso é que nós damos uma hora e meia de intervalo das audições. Depois temos então a ordem de trabalhos em si, a ordem do dia, primeira aprovação das atas, e depois temos distribuição de iniciativas legislativas e de projetos de resolução, projeto de lei do 1005 do PSD, procede à alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Castelões e a União de Freguesias de Ruivães e Novais no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Relator cabe ao grupo parlamentar do PEV. Talvez fosse bom informá-los para ver se eles trazem alguém. Depois o projeto de lei 1006 do PCP, plano de emergência para a criação e modernização da rede de centros de recolha oficial de animais. Cabe ao PAN fazer o relatório. Temos um projeto de lei cuja comissão competente vai ser a sexta, mas em conexão com a nossa, para o 1001 do PEV, atribui a competências às câmaras municipais para o licenciamento das viaturas com vista à atividade de transporte individual de passageiros em veículos descaracterizados a partir das plataformas eletrónicas. Portanto, o debate será feito na sexta comissão. E depois temos também a distribuição de dois projetos de resolução. O 1822 do PSD institui o Dia Nacional do Desenvolvimento Sustentável Global e o projeto de resolução 1823 do PCP pelo fim das demolições de habitações nas Ilhas Barreira da Ria Formosa.
Okay. Esta especialidade, os serviços que elaboraram um texto conjunto para apresentar.
Muito bem, temos duas especialidades. Duas que poderemos ligá-las, não é? Porque é a mesma matéria. Com o projeto de resolução 1754 do Bloco, recomendo ao Governo a suspensão imediata dos procedimentos para a concessão de caulinos na área de Barregões, Cantanhede e Mialhada, e o projeto de resolução 1766 do PEV pela área de Barregão, Cantanhede e Mialhada, livre de exploração de caulinos. Portanto, vamos procurar um texto comum para as duas.
Exatamente.
Depois temos outros assuntos. Portanto, se os deputados querem colocar uma questão, façam em trabalhos. Se não houver, vamos proceder à distribuição logo que for entendido conveniente. Entretanto, como é normal, se surgir alguma iniciativa legislativa ou algum requerimento até amanhã, acrescenta-se a ordem de trabalhos, está bem? Depois temos o segundo ponto então da reunião de hoje, a deslocação de trabalho às minas da Ojeriça, a convite do... a convite da...
Não podemos fazer agora a reunião da comissão. Temos que esperar, ainda não é hora.
Mas isto é de mesa e coordenadores.
Isto é mesa de coordenadores.
Ah, isso também é da mesa.
É. A reunião da comissão é só para a redação final do... Portanto, o que queríamos aprovar era, em relação à visita de trabalho às minas da Ojeriça, temos dois convites. Um que tem origem no Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nelas, que nos convida neste mesmo dia para um almoço de trabalho. Espero que seja mais almoço que trabalho.
Eu ponho aí vários temas.
Mas elenque logo aqui os temas. Remediação ambiental, trabalhos em curso, plano estratégico para o futuro do Couto Mineiro, plano de ações que seja propulsor do desenvolvimento económico e social, que está inerente a todo o esforço de recuperação ambiental, and so on. E, portanto, que será organizado este almoço em Canas de Senhorim, com a presença do Sr. Presidente da Câmara e também dos autarcas da freguesia, e, portanto, queria colocar à vossa consideração se podemos incluir este convite no nosso programa. A segunda questão que queria colocar também à consideração das senhoras e senhores deputados é que a EDM, portanto, que é a empresa de desenvolvimento mineiro que tutela aquela matéria, empresa pública, recebeu o nosso convite para a visita e, portanto, vai estar presente na reunião das 15h30, que é uma reunião em que vai estar a EDM, a Associação lá dos Mineiros, etc., e que disponibiliza as suas instalações, que são na própria área das minas, é um balneário antigo que foi recuperado, e espero que descontaminado também, e portanto que oferece para que seja lá feito a reunião, esta reunião.
Mas onde é que estava prevista ser feita a reunião?
No nosso programa, senhora deputada, às 15h30, reunião em conjunto com a ATMU, com a EDM e com a Associação Ambiente em Zonas Uraníferas. E eles disponibilizam o local para fazer lá a reunião. Ok? Senhores deputados, sobre estas duas propostas, há alguma questão a colocar? Sr. Deputado Paulo Santos, estamos, entre outras coisas que já decidimos nas suas costas, temos agora aqui outras que aproveitamos para, já que está, em relação à visita às minas da Ujeriça, o Presidente da Câmara de Nelas convidou-nos para almoçar, para um almoço de trabalho. Nelas é o concelho da Ujeriça. E também a EDM, que é a empresa pública que tutela ali a área das minas, ofereceu-se para disponibilizar as instalações para fazermos lá a reunião que está prevista. Ok? Se não há nada a objetar, damos como boas estas propostas e integramos no programa. Está bem? Doutora Isabel, podemos integrar as duas propostas no programa. É preciso responder ao Sr. Presidente da Câmara a agradecer. A agradecer. Enviamos o Lucas. E agradecer o convite e dizer que aceitamos e enviar a lista. A EDM também é agradecer a disponibilidade das instalações e faremos lá a reunião.
E também queremos a outra parte que acompanha a visita.
Sim. Acho que é bom, não é?
E aceitar.
Muito bem. Então, as minas de Ujeriça está resolvido. Agora, informação sobre audições regimentais no âmbito do processo do Orçamento de Estado para 2019. Temos três propostas. Ministro Adjunto, dia 5 de novembro, às 10 horas. Finalmente, temos Ministro Adjunto.
Agora vamos ter muito, porque assim também há outra audição.
Portanto, 5 de novembro, às 10 horas, Ministro Adjunto. Ministro do Ambiente, 14 de novembro, às 10 horas. E Ministro da Administração Interna, 15 de novembro, às 15 horas.
Entretanto, eu distribuí também as outras regimentais. Vamos propor as datas.
Muito bem.
Em função destas semanas que foram indicadas, se não houver objeções nenhuma.
Nenhuma objeção?
Então, eu pergunto o seguinte.
Pergunto, Sr. Deputado.
Pergunto o seguinte. O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas não vem cá no âmbito do orçamento? Ou como é que é a vida dele?
Vem no âmbito do orçamento à sexta comissão e nós poderemos estar também.
Os orçamentos são conjuntos das comissões. Vem uma vez e participa todas as comissões que têm áreas com a
Conexas. Quando é que ele vem cá?
Ele vem dia 12 de outubro.
Sim, eu só estou a perguntar isto porque não... ele vem dia 12, não coincide com nenhuma destas três que nós temos previstas, portanto é perfeitamente possível. A nossa comissão está presente também. Agora, talvez fosse bom informar aqui neste calendário, colocar também o dia 12 de novembro. Está bem? Com o Ministro das Infraestruturas, para os seus deputados que queiram participar.
Está bem.
Está bem? 12 de novembro, a que horas?
10 horas.
10 horas também. Sim, mas isto já depois do orçamento.
Portanto, 12 de novembro, que horas?
10 horas. 10 horas. Ministro de Infraestruturas. Ok? Podemos avançar?
Sim.
Avancemos. Tínhamos uma audição pendente com o Sr. Ministro Adjunto. O Sr. Ministro Adjunto, Cisa Vieira, sugere o dia 16 de outubro, às 15 horas. É dia de reunião de comissão, podemos começar com a audição.
16 de outubro?
16. Podemos começar com a audição, não é? A que horas é que é a reunião da comissão?
Será às 14 para a ratificação das votações do grupo de trabalho.
Sim.
Ele também dá alternativa dia 17.
Dia 17 é quarta-feira.
Sim.
O que é que preferem? 17 às 9 da manhã ou dia 16 em reunião de comissão?
Dia 16.
É?
Eu é.
Senhor deputado Paulo Santos, há uma audição pendente do Senhor Ministro Adjunto Cisa Vieira e ele sugere que seja a 16 de outubro, às 15 horas, que é uma reunião de comissão, ou dia 17 às 9 da manhã? Interior e tudo mais. 16 às 15, coincido com a reunião de comissão, ou dia 17 às 9 da manhã? É indiferente? Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, indiferente? Sr. Deputado Maria da Luz?
Eu prefiro dia 16.
Então fica dia 16 às 15 horas. Então, afinal, não é assim tão indiferente. Temos sempre entre as 14 e as 15. Podemos começar com as 15 com a audição. Eu vou esclarecer, isto é um bocado enigmático o que o Sr. Deputado Paulo Santos está a dizer, mas eu vou esclarecer.
É uma coisa entre vocês.
Não. É pública e notória. É que o Grupo de Trabalho da Habitação vai ter que fazer votações indiciárias e pretende que a ratificação das votações indiciárias seja feita nesta reunião de comissão de dia 16. E, portanto, se eventualmente não houver tempo para todas as votações indiciárias, eles propõem que nós comecemos a reunião um pouco mais tarde, para eles ainda terem tempo de acabar as votações indiciárias às 14 horas, antes da reunião da comissão. Eu penso que não vai ser necessário, porque nós vamos começar as votações indiciárias dia 11 e vamos ter dia 13, salvo erro também, dia 16 de manhã, exato, votação indiciária. Portanto, em princípio, resolve-se o problema. Mas se, por qualquer motivo, se atrasar, ficamos aqui com esta margem de segurança entre as 14 e as 15 para acabar as votações indiciárias. Está bem? Como vê, é tudo claro e público. Então, ficamos assim, não é?
Sim.
Bem, nós vamos enviar, de acordo com o que tínhamos visto na última reunião, um pedido ao PAR sobre a deslocação da delegação da Comissão à COP24, à Polónia. Portanto, para além de considerações gerais, eu leio só aquilo que é importante nós deliberarmos aqui. Diz o seguinte: prevê-se que a deslocação tenha a duração de 4 dias, conforme estimativa de custos que se anexam, e que a delegação seja composta pelo Presidente da Comissão e representantes de grupos parlamentares do PS e PSD, a designar no total de 3 deputados. Caso mereça deferimento, solicita-se ainda a Vossa Excelência se digno de determinar que os serviços competentes assegurem tal, tal, tal. Esta deslocação da nossa delegação terá o custo de 7.623 euros, sendo 3.500 de deslocações de viagens e 2.760 de estadias e 1.268 de ajudas de custo. Isto ultrapassa o nosso orçamento, portanto é necessário que o PAR nos autorize esta deslocação.
Senhor Presidente, permito-me corrigir aí uma coisa. Se não ultrapassa o nosso orçamento, isto ultrapassa a verba disponível na rubrica. Pelo que se propõe que se faça uma alteração para dotar a rubrica do valor necessário.
Não, neste caso ultrapassa mesmo a verba utilizada.
Nós só tínhamos 6 mil.
Ah, bom.
Então, dessa verba que está a dizer, só temos 6 mil. E por... Prestou? Mas...
Neste momento não há nem para isto. Se quiserem pedir, também já temos a pedir por pedir para o dobro, portanto.
Não, mas já há uma deliberação da Comissão, sim. Portanto não vale a pena estar a reiterar essa.
Portanto, vai ser utilizado não.
Não aqui hoje.
Não.
É apesar de não ser propriamente aquilo que mais me agrada, mas foi a deliberação da Comissão. E, portanto...
Eu queria só ficar expresso, mas não estamos de acordo com o conteúdo.
Muito bem, fica expresso, Sra. Deputada. E, portanto, avançamos com a carta, então, ao PAR, a pedir, a solicitar a cabimentação desta despesa. Srs. Deputados, temos uma questão a tratar sobre o grupo de trabalho da Convenção de Albufeira.
Sim.
Diga.
Eu vou dizer, porque a senhora deputada Paula Santos disse que
naquela
não...
Naquela quinta-feira específica é que não posso fazer
a minha a específica. Então podemos marcar para o outro, para a quinta-feira seguinte?
Sim.
Então marcamos para a quinta-feira seguinte.
Ok.
Quinta-feira não seguinte. Era... Pois, é aquela específica mesmo.
É, às 9 horas, às 9 horas, 9 e meia.
Não,
9 e meia.
Qual é a seguinte?
Dia 18.
Dia 18.
Isso, só perguntar se existe...
Pronto, para terminar... Para terminar, só dizer que nós, na próxima reunião de comissão, tentaremos abordar, tentaremos conversar entre nós sobre os novos procedimentos que decorrem da Conferência de Líderes, está bem? Os procedimentos para o processo de juntos. Veremos isso. A doutora Isabel está a procurar fazer uma síntese disso, está? E veremos isso na próxima reunião. Portanto, resumindo... os trabalhos que temos para os próximos dias, dia 8 de outubro, visita às Minas do Geriça, dia 9 de outubro, audição dos peticionários da 514 e da 524, sobre a reposição de freguesias. Às 14 horas do mesmo dia, são as audições do Presidente da Câmara de Lisboa e do Secretário de Estado da Habitação, sobre as questões da fidelidade. Dia 10 de outubro, o Grupo de Trabalho da Habitação. Não, isto foi alterado. Ah, não.
Foi? Dia 10 de outubro.
Não mantém-se, este 10 de outubro mantém-se. Mantém-se. E pronto, está tudo. Senhores deputados, mais alguma questão? Para a reunião de mesa e coordenadores, não havendo mais nada a tratar, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos recomeçar agora com a reunião da comissão.
Não temos quórum, presidente.
Também. Estamos em cima da hora, não é? Passa um minuto. Redação final.
Quatro, cinco. Já temos 5 deputados. 4 grupos políticos.
Onde existem questões. Com a troca deste 4 e deste 5, o grupo parlamentar do PS concorda. Parlamentar do PS põe à consideração retirar ou manter, porque a leitura que eu fiz é que isto fazia sentido quando havia uma necessidade de constituição da propriedade horizontal, não era prévia, que agora deixa de existir. Assim, este vem tratar é uma previsão para a preferência de um morador isolado e esta é uma previsão para a preferência conjunta de todos os moradores. Portanto, deixa de fazer sentido nós aplicando esta.
Mas também não é preciso pôr o 8 e 9. Não é preciso. Também.
Não, não, o 8 e 9 é como está.
Está de acordo,
que acabava aqui. Mas isto é um bocadinho do que se deixar. Portanto, depois, se quiser, tem aqui o veto, tem o historial.
Obrigado. Sobre a visita, nós precisávamos, portanto, nós já temos o local para fazer aquela reunião, mas a primeira reunião não temos. Há uma primeira reunião.
E ele diz que pode ser lá na Associação
de. Convinha pôr isso no programa.
Sim, que ele diz que é lá mesmo.
O local.
Sim.
E depois colocar também o local do almoço, do almoço de trabalho com a Câmara. Agora já podemos pôr o local da reunião com a EDM.
Sim.
E é preciso saber o local de encontro para a visita. Deve ser lá no bairro, não é? Para visitar as casas.
Sim, por acaso a empresa pergunta de casas exatamente.
Não sei. Sim, se era bom falar com o. Se puder falar com o meu. Perguntar que sítio é que ele quer que a gente vá.
Sim, pronto, e de resto acho que está tudo. Ah, eu queria que o Sr. Presidente. A Conselho Nacional da Água, portanto, isto é amanhã.
Já, e não tem transporte?
Eu já pedi isso. A ADN tem um telefone direto e pediu para mandar uma mensagem para todos. Sim, portanto, o transporte precisa ir a partir das 15.
Sim, eu tenho que fazer aqui uma coisa às 14. Sim, mas é
14h30.
Se ele também esperar um bocadinho, não há problema.
A colega pediu para as 14h30. Ela ainda não deu
para. Então fica 14h30, está bem?
Sim. Mas é aqui uma questão. Lembra-se daquela à espera que foi cá fazer aquela conferência? Sim, agora estou interessada em ter um financiamento que são candidatos. Mas queríamos poder, nesse novo projeto, uma sessão da Assembleia, só que é em 2020.
Okay.
Eu acho que isto não há muito a dizer, que entretanto vai ser iniciado a todos os estudos, é que não vamos responder, assumir compromissos em função da
ou está de acordo, sujeito à decisão, posterior.
Sim,
não, dizer que não vemos inconveniente, mas sujeito à decisão posterior, tendo em conta que é a próxima legislatura. Ou a confirmação posterior. Não, cara, a minha mãe vai, anda bem. Por enquanto, a menina, como é que está?
Ai, pois tem aqui, mas isto é para fazer para toda a comissão. Dizer para isso os outros assuntos.
Isabel, você venha cá, você tem que tomar atenção a estas coisas. Não pode deixar que isto aconteça. Olha aqui o quarto do deputado lá na Bruxelas. Isto é porque era o meu quarto. Olha para isto. Encostado à parede. Olha aqui. Isabel, encostado à parede agora.
O que é isso?
Ah, sim. Este hotel foi mais caro do que o telefone. Onde é que foi o Benedetto?
Isto é tipo Ibis. É tipo Ibis.
Pior. Não, eu vou descer, eu vou descer.
É bom para não cair daquela baixa.
O meu tio é elevador para chegar à terceira idade. A câmera ficou. Não, não. tínhamos que atravessar a rua. Tinha que seguir até umas águas frustradas.
Não, eu fui descer, eu fui descer. Que é para
mas, ela... mas Bruxelas há muito disso. Está tudo CDS, não está? Mas precisamos de quórum para votar isto. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à reunião. Daqui a pouco temos plenário, portanto agradecia que se sentassem, por favor. Eu aproveitava o início da reunião para dar uma informação que nos chegou entretanto, é que a Direção Nacional da PSP e a Direção da IGAMAOT convidam os senhores e as senhoras deputadas desta Comissão para estarem presentes na terceira Conferência da Rede Nacional IMPEL, Conferência da Rede Nacional IMPEL, que é a Rede Europeia para a Implementação e Aplicação da Legislação Ambiental Vigente, Conferência da Rede Nacional IMPEL, Rede Europeia para a Implementação e Aplicação da Legislação Ambiental Vigente, que se realizará no próximo dia 12 de outubro, e por isso é que estou a informar já, no auditório do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que se sita na Avenida de Moscavide, número 88, PSP, conforme convite anexo. A entrada é livre mediante inscrição, portanto, os senhores deputados que estiverem interessados, dia 12 de outubro, não sei, tem que se ver aí o programa. Depois a doutora Isabel envia o programa. Mas ficam já sobre aviso relativamente a esta conferência. Senhoras e senhores deputados, esta reunião de hoje tem como ponto único da ordem do dia a fixação da redação final do decreto número 233/13, que garante o exercício do direito de preferência pelos arrendatários, altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei número 47.344, de 25 de novembro de 1966, com as alterações aprovadas na reunião plenária de 21 de setembro deste ano. Como os senhores deputados sabem, esta nova redação vem na sequência da devolução à Assembleia da República por parte do Sr. Presidente da República, do diploma que foi alterado e que nós agora aqui temos a responsabilidade de elaborar a redação final e nesse sentido eu chamava a atenção para o facto de o DAPLEN ter feito um conjunto de propostas. Nós temos já aqui indicação de alguns posicionamentos dos grupos parlamentares. Eu não sei se algum dos senhores deputados quer começar já por fazer alguma consideração para depois passarmos a ver caso a caso e passarmos à votação. Senhora deputada Helena Roseta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, uma chamada de atenção. Em primeiro lugar, os serviços propõem a alteração do artigo 1º, que é o objeto, porque consideram que a frase que lá está, que é um bocadinho repetitiva, e eu penso que a proposta dos serviços é redutora. Eu vou ler. O que lá está é, efetivando o exercício do direito de preferência pelos arrendatários na alienação do locado e garantindo plenamente esse direito. Isso é o que lá está. O que os serviços propõem é garantindo o direito de preferência pelos arrendatários na alienação do locado. O que eu digo é que este direito de preferência na alienação do locado já está no Código Civil. E, portanto, o que nós estamos a fazer aqui não é garantir uma coisa que já está lá no Código Civil. O que nós estamos a fazer é tornar efetiva uma coisa que já está no Código Civil. Portanto, eu preferia uma redação, mas podem não estar de acordo, nomeadamente os proponentes, em vez de estar efetivando o exercício do direito de preferência pelos arrendatários na alienação do locado e garantindo plenamente esse direito, que é o que estava na redação que aprovámos, ficar garantindo o exercício efetivo do direito de preferência pelos arrendatários na alienação do locado. Acho que fica mais simples, explicita e não cortamos nada.
Sr. Presidente, o PSD corrobora na opinião expressa agora pela Sra. Deputada Helena Roseta.
Sra. Deputada, não quer abordar as outras alterações que são propostas? Mas depreendo também que nesse caso não é necessário colocar neste caso, não é? É?
Neste caso fica como está a redação. A redação, não, que nós lhe demos.
É não aceitar a alteração.
Não aceitar a alteração e ficar a redação que nós lhe conferimos, é isso que eu estou a dizer.
Portanto, a redação... A redação não fala em neste caso. E estou a dizer neste caso entre aspas, portanto que está aqui na proposta de alteração da APLEN.
Não, mas Presidente, desculpa, os juízes fazem uma proposta de alteração de ordem.
É a alteração da ordem.
O que nós propomos é que não se aceite essa alteração de ordem, fique como está. Só, há mais coisas para ver nestes números, mas aqui é mesmo okay, não se aceitar
bem,
a alteração
sim,
de ordem.
Portanto, não se altera a ordem.
Não se altera a ordem.
Exato. Agora...
Deixa cá ver. É fácil ver, vamos lá ver. O texto
na redação inicial não está
então,
neste caso.
Então, se retira a expressão neste caso.
Exatamente.
Ao ainda alterar a ordem.
Ai, senhores deputados.
Correto?
Pois, era isso que eu estava a dizer. Disse três vezes.
Exatamente.
Como é que é?
Mas a deputada Helena Roseta não está a acompanhar.
O neste caso, 30 dias, a contar da data de resposta da alteração dos serviços, e nós não temos que fazer esta proposta de alteração, temos que ficar como estava.
Muito
a
bem.
Comunicação é expedida por carta registrada com a recepção sendo prazo de resposta 30 dias, não estava lá o neste caso.
Então fica o 4 e 5 como estava antes e ponto final, parágrafo.
É o 4 e 5
conforme foi. E acabou, única... e não se fala mais no assunto.
Fala-se uma coisa, eles propõem substituir correio registado por carta registada, isso acho bem?
Sim.
Não.
Hã? Não sei.
Não.
É verdade. Em vez de correio
registado com a exceção, por carta registrada com a exceção. Isso é uma questão técnica, eu acho bem, não sei por si porque é que é.
Então, Sr. Presidente, fica, mantemos a ordem e substituímos apenas as
correio por carta.
Correio por carta registada.
É muito bem.
Está bem?
Sim, senhor.
Acompanhamos.
Então, agora, a última alteração que é proposta, não sei se a senhora deputada quer comentar. Estamos a falar do ponto 9, não é?
9.
Vou falar do ponto 9. O que é que aconteceu? Na redação inicial, este ponto era o 10, mas como se eliminou um, agora passa a 9. Na redação inicial, este ponto remetia para os números 8 e 9 anteriores, que tinham a ver com a construção da propriedade horizontal e o que é que acontecia, como é que era e como é que não era. Isso foi tudo eliminado. E, portanto, isto agora manteve-se esta redação, que, porque não foi aprovada as alterações que foram apresentadas, manteve-se a redação que a gente tinha aprovado. Mas na redação que se manteve, fazia uma remissão para dois pontos, um dos quais foi eliminado e outro tem um teor completamente diferente. Seja, portanto, eu tenho dúvidas que a gente deva fazer aqui qualquer espécie de remissão, não devíamos nem sequer fazer remissão nenhuma. Estamos a remeter para uma coisa que foi alterada, que já não é a mesma, e para outra que já não existe. E, portanto, só, eu preferia...
Mas vai também não está a dizer que se apoia, que está a dizer é que não... Mas a redação que é proposta diz é que não se apoia, exatamente.
Em termos...
Mas não se aplica...
Antigamente nós fazíamos uma remissão.
Mas é que o número 8 agora não é o mesmo conteúdo do número 8 anterior.
E agora diz, não se aplica o número anterior.
Portanto, não, mas é que este número anterior é um número novo, que nada tem a ver com o número 9. Não tem que se juntar uma coisa com a outra. É só por isso é que eu estou a dizer.
Mas
tirar como? Tirar não. Sim.
Mas não há uma diferença entre o 8 e o 9?
Não.
Já não há 8 e o 9.
Não.
São outros.
Já não é para o 9, o 9 é
esse. Diga.
Sim, sim.
Mas o 8...
Está certo ser para o número anterior. O número da remissão está certo.
O número prática, 8 não abrange os prédios que estão em propriedade horizontal e os que não estão em propriedade horizontal. E por isso, quando se fala na venda de um imóvel, de um nono,
especifica como é que se adquire a proporção.
Ao retirarmos essa expressão, não haverá aqui qualquer colisão com os prédios que não estão em regime de propriedade horizontal.
Bem, mas vamos lá ver, Sr. Deputado, o que este...
Eu não estou a afirmar nada, isto estou a perguntar.
Por uma questão lógica, vamos lá ver, o que esta redação, a redação que ficou, porque não foi alterada, diz... Caso o obrigado à preferência pretenda vender o imóvel não sujeito ao regime de propriedade horizontal, pode os arrendatários do mesmo que assim o pretendam exercer os seus direitos de preferência em conjunto, adquirindo na proporção a totalidade do imóvel em copropriedade. Pois já não se aplicava não sei o quê. Bom, se nós mantivermos o que os serviços agora propõem, é não se aplicando o número anterior, atual número 8, que é o que diz o critério da história da primilagem. Mas já estava, nesta redação que a gente manteve, já estava que adquirem na proporção. Portanto, eu não sei se vale a pena estarmos a misturar proporção com primilagem, mas não vou fazer questão com isto.
Vamos lá ver, o número 9 antigo desapareceu, portanto não faz sentido nenhum. E em relação ao número 8, nós queremos que se aplique. Não podemos dizer que não se aplique. Nós queremos que se aplique. Tem que haver um método para calcular a primilagem.
Mas o número 8 aplica-se sempre, Sr. Presidente.
Exatamente, aqui... não é preciso estar aqui. Portanto, porque aqui o que diz é que, no caso de parte de prédio, não constituída em propriedade horizontal. Portanto, serve para qualquer um que não seja constituído em propriedade horizontal, aplica-se a permilagem. Não é? Aplica-se a permilagem. Portanto, retira-se isto. Então, fazendo a síntese, Sra. Deputada...
Até pode estabelecer a confusão, ficar ou não se aplica ao número anterior, porque se o número anterior é de permilagem, se não ficar cá nada, assim como está... Quando adquirirem em conjunto, na proporção pode querer dizer permilagem, porque se calhar é essas as contas que vão fazer. E nós estamos a dizer, não se aplica uma coisa que na prática as pessoas vão ter que aplicar. Não sei se me expliquei bem.
Sr. Deputado, eu vou tentar fazer a síntese para votarmos depois. Parece-me que há algum consenso sobre esta matéria e, portanto, eu vou resumir. Em primeiro lugar, em relação ao artigo 1º, portanto, fica a redação que a Sra. Deputada... Que é garantindo o exercício efetivo do direito de preferência pelos arrendatários na alienação do locado. Ok? Depois, no artigo 2º, acrescenta-se, cá na última linha, I-48/2018, 14 de agosto. Depois, em relação ao 4 e ao 5, não alteramos a ordem inicial do diploma que foi aprovado e alteramos de correio para carta registada. Depois, no número 9, termina em a totalidade do imóvel em compropriedade, ponto final. Ok? Estamos de acordo? Srs. Deputados, se não houver mais nenhuma questão a colocar, eu vou passar à votação destas alterações. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Portanto, temos a redação final fixada e vamos enviar para o PAR para que seja despachado para Belém. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Até breve. Abstém-se. Muito bem, então foi aprovado por maioria com abstenção do CDS-PP. Sr. Deputada, Helena Roseta.
Sr. Presidente, dá-me licença, é uma informação que eu penso complica aqui um bocadinho, as coisas não têm nada a ver já com isto, tem a ver com o que se combinou hoje de manhã no grupo de trabalho. Nós, no Grupo de Trabalho de hoje de manhã, dei a notícia que a senhora Presidente da COFMA ia proporcionar um encontro entre o Grupo de Trabalho da Habitação e o Presidente ou Diretor da UTAU para ver se nos podia dar algum contributo útil no pacote que estamos a apreciar. E ficou dito que sim, senhora, que isso se podia fazer, que estariam presentes os senhores deputados que quisessem, vai ser às 15h30. Agora temos aqui uma dificuldade. A informação que me vem da senhora Presidente da COFMA é que não conseguiu salas do Parlamento e que a única sala possível tem que ser lá na sala do Grupo Parlamentar do PSD. Eu acho que isto cria dificuldades às pessoas que não têm nada a ver com o PSD, que poderão não querer ir a reunir numa sala do PSD, portanto não sei o que é que é de fazer, estou-vos a transmitir isto. Pode ser a dificuldade inerente a não quererem ceder salas durante os trabalhos do plenário, pode ser essa a questão?
Sr. Deputado, pode ser feita na sala da nossa comissão, na sala dos serviços da comissão, tem uma... da 11ª Comissão.
Que dia é?
Agora é, agora já.
Não, mas parece que já há sala, parece que já há sala.
Como é que é? O deputado não tem que ir. Pois não tem, mas eu não disse a marcada essa. Senhor deputado, de acordo. O senhor deputado. Mas não vou. Senhor deputado, está no seu direito. Está no seu direito e tem a sua razão. Isto foi uma diligência que eu fiz, uma diligência de aproximação, foi a hora que eu consegui. Mas se entenderem que não deve haver, não se vai lá. Eu acho que é útil ir lá, mas tenho que pôr o problema à comissão.
Eu não vou me opor, nem o PSD se vai opor. Eu só estou a dar até a minha opinião pessoal. Eu, enquanto deputado, me oponho a ir a reuniões fora, no curso dos trabalhos parlamentares, coincidentes com reuniões plenárias. Eu recuso-me ir à Comissão Parlamentar de Inquérito, nesses termos, imagino, às outras. E a Comissão Parlamentar de Inquérito que se sobrepõe, eu digo sempre, Comissão Parlamentar de Inquérito que corra durante o plenário, não vou.
Bem, esta reunião tinha a configuração inicial de um contacto entre a Sra. Deputada Helena Roseta, o coordenador do Grupo de Trabalho, e a Sra. Presidente da COFMA para acertarem as coisas relativamente ao estudo que queremos que se faça de impacto orçamental. A senhora deputada Helena Roseta abriu a possibilidade de quem quiser estar presente pode estar e, portanto, acho que devemos manter isto quase numa espécie de reunião informal entre a senhora deputada Helena Roseta e a senhora presidente da COFMA. Ok? Muito bem. Muito obrigado, senhora deputada. Se a senhora deputada pretender utilizar a sala da comissão, pode utilizar. Senhores deputados, não havendo mais nada, bom plenário.